podendo voltar, Jéssica. Estamos direto da Tenda da Comunicação, armada aqui no espaço do CTG Fronteira da Amizade. É, todos os caminhos trazem você até aqui o bairro São Bernardo, porque a abertura da Praça da Alimentação já está acontecendo e nós vamos ter às 11h30 a abertura lá no galpão do CTG, galpão Leandro Tonial, do buffet por quilo com costela, que são novidades dos últimos 3 anos. Se come a costela, pesa e vai pagar efetivamente por quilo. Jair Nunes está trazendo aí o Chiru das Falas do CTG Fronteira da Amizade. Você sabia que o Chiru, você que dançou no CTG, Chiru é fala, CTG?
Sabia,
Chiru
das Falas? Sabia, é o Relações Públicas do CTG.
Satisfação, Isofone Estrobo. Que bacana, dia, ontem fiquei feliz de saber, 9.500 pessoas circularam no espaço de show, 2.500 pessoas, e vocês venderam 1.000 quilos de costela.
Exatamente, Brito, muito bom. A cada ano você sabe que a festa vai se encaixando, ela vai melhorando, ela vai de encontro às necessidades do público, porque hoje você pode ver a nossa praça de alimentação, ela é totalmente feita de food trucks, a vigilância sanitária libera muita segurança na alimentação, não tem problema de contaminação, alguma coisa assim. Quanto ao CTG, o CTG se superou. Ontem teve um fandango, teve, sabe que a novidade desse ano também, que o ano passado nós iniciamos, é a refeição dentro do CTG por quilo.
Pois é,
não tem desperdício, não tem...
Você come quantos quilos quiser de costela.
Isso, e aí assim, ó, você... fica bem mais barato do que você vender um cartão a 30, 40 reais, que hoje, né, a carne está muito cara. Mas assim, a refeição foi excelente, deu 700 pessoas dentro do CTG, jantando. Eu calculei 10 mil pessoas, então não estou muito fora.
Então 9.500. Tá.
Mas se você olhar, a festa foi na cidade também, porque eu tive que sair ontem 10h30, na Bento quase que não poderia se transitar, porque tinha muita gente fazendo festa no entorno do CTG.
É verdade,
você sabe,
né,
disso. Mas assim, ó, a cidade está de parabéns, a CIUV, nossa parceira, a Forplay, parceira, tá? Então o CTG sempre está agregando mais pessoas, mais entidades para que a festa fique melhor para o nosso público. E tem um detalhe, né, Britão? A festa é de graça. A pessoa graça, chega, né, senta... Claro, vai ter que pagar o que vai comer e beber. Mas não paga nada de shows, a não ser os shows nacionais lá atrás, né?
Isso sim. Uma coisa que bacana que aconteceu ontem foi fandango no CTG com o Grupo Fogo de Chão. E hoje, exato, nós estamos fandango no CTG com os Mirins.
Os Mirins.
Que
os
teve
Mirins,
melhor também, né?
Claro. Os Mirins, você sabe que é um grupo musical que tem 50 anos, né? Ele é remanescente da vamos dizer assim, é uma tradição de raiz, né? Os Mirins é um grupo muito bom. E aqui fora também, no pátio, vai ter apresentações, vai ter, afinal, várias ações para você pode chegar, sentar, comer. A nossa praça de alimentação está muito boa. A costela está muito boa. O X Costela também é uma opção muito boa.
R$ 10. Foi uma invenção nossa aqui, o X Costela, né?
Exatamente. Até por sinal, sem demagogia, foi a invenção da minha esposa.
Ah, que legal, cara.
Sabe que a época...
E outra coisa, teve até um concurso aqui para a festa, onde já tem até pizza de costela.
Exatamente.
Foi o menino que venceu, né?
Exatamente. Há 40 dias atrás, no lançamento da festa Costela, nós fizemos um concurso gastronômico, onde tiveram presente 8 ou 9 restaurantes, entidades gastronômicas da nossa cidade e de fora. E o vencedor foi a pizza de costela. E esse vencedor está presente no evento e está agraciando todo mundo com uma pizza de costela, que é maravilhosa também.
Que bacana. Parou preto com 7,5 toneladas de carne?
7,5 toneladas de carne já salgadas para assar, quer dizer, cada dia se salga, evidentemente. E 2 toneladas na manga, né, Britão? Porque o país está passando por uma crise, a gente nunca sabe qual é o poder aquisitivo hoje do nosso povo. Mas por ontem dá para se dizer, assim, que o povo deixa um cinquentinha para vir fazer uma festa, comer, se divertir. Então, nos superou a expectativa ontem, e hoje, sábado, é muito maior, e amanhã também muito maior a presença do público, esperemos que eles venham. Acho que não vai chover, pela minha
Nada.
Previsão não
nem
vai chover.
Nem hoje, nem só segunda-feira.
Que bom, que bom. São Pedro coisa, é nosso amigo, ele não sabe, mas ele é nosso amigo.
Outra coisa boa foi a volta dos alemão, né, cara?
Exato, eu fui agora ali no Grünwald. Eu também faço parte dos animais da bicicleta e dos Grünwald.
A volta
Grünwald. Então, estamos ali, parceiros, eles estão ali assando
barcos. O que quer dizer Grünwald?
Grünwald, honestamente, eu não sei o sentido da palavra. Green é verde, Wald é vale verde, deve ser.
Ah, verde,
vale. O Hélio, se estiver me escutando, que
me perdoe.
Mas eu acho que é vale verde, Grünwald.
E a Bratwurst, que é aquele aqui, não? Uma coisa que deu certo em Portugal, na festa do xixi do Steinegg, que nós estamos exportando, que cada festa que tem aqui na região, está indo os alemães vendendo o Bratwurst, né, cara?
Exato.
E aparece o nome de quem? Portunião, União da Vitória.
Portunião, União da Vitória. Sabe que quando montamos eu e o Leno essa festa da Nacional da Costela, falecido, saudoso Leno, nosso ícone.
Eu sempre quando eu faço assim, Capão, eu falo, Capão Leno Antonial.
Leno Antonial, isso é lógico. Nós pensamos nisso, porque a gente sempre ouvia falar a terra da enchente, a terra da enchente, a terra da enchente, né? A terra dos lambari. Agora, criamos essa festa para identificar a União da Vitória e graças a Deus deu certo, estamos na 9ª edição e a cada ano melhorando, aumentando. Então você veja que a festa do Xixo e de Porto União e a festa da Costela de União da Vitória veio para somar. Nosso município, já conhecido por Steinegger, claro, mundialmente conhecido, agora ela é conhecida nacionalmente pela festa do Xixo de Steinegger e a festa nacional da Costela também. Hoje já dá para dizer que está concretizada e está... Né, não tem...
Luiz, você eu conheço desde criança, a gente tem um pouco, quase a nossa idade.
Uns 10 anos atrás.
Você tem viajado ao monitor como empresário bem sucedido e tem aproveitado um pouco que a vida nos resta. Mas em qualquer canto que você for desse Brasil, você nunca vai comer uma costela que nem a nossa no CTG, né?
Exato.
Você é mais testemunha do que eu.
Eu sou. Claro que fora do Brasil não se come muita carne, você sabe disso. Carne bovina é difícil, além de ser cara na Europa, nos Estados Unidos, tá? O steak beef. Mas a
Uruguai, você come longe, né?
Uruguai, Argentina ainda tem uma carne muito boa, chorizo.
Mas não como a nossa, né?
Não como a nossa. Mas a costela de chão. O costelão, na verdade, porque ele é um pouco diferente da costela. A costela janela é só ripada, tá? E não tem a ponta de peito e o granito, que é o segredo dessa costela em pé. Você não deixa o sumo da costela sair, ele retém. Tanto é que ele retira de assado depois de 8 horas de fogo, quando se deita ela, vaza 2, 3 litros de líquido que reteve dentro da costela. Então, ela assa cozinhando em pé, sem estar dentro do forno.
Isso precisa de 7 ou 8 horas?
8 horas de fogo.
E fogo forte. Fogo forte?
Fogo forte. Não e pode amainar. Sabe que toda carne, vocês que são churrasqueiros caseiros, se você fizer um churrasco que o carvão caia a temperatura do carvão, você vai encruar a carne, você vai endurecer a carne. Então, você tem que manter o fogo sempre em alto.
E a lenha ou é carvão?
É carvão.
E tem problema de carvão de lenha para dar o chão na costela ou não?
Não. São carvão. Quer dizer, todo carvão que nós compramos, ele é testado antecipadamente, né? Porque ele tem que ser bem
também,
queimado,
né?
Ele não pode ter aquele cheiro de minha. Sabe? Aquilo lá, claro.
Pode passar para carne, né?
Claro. Você tem um carvão mal queimado, digamos assim, que não seja um forno muito bom. Sem qualidade, você vai passar esse gosto para a carne. E nós temos o cuidado de experimentar o carvão. Tem um caminhão de carvão ali atrás, é muita coisa, Britão, você sabe. Não é meio saquinho de carvão.
Você tem uma ideia de quanto você gasta de carvão ou não?
Olha, 300 a 350 sacas de 10 quilos.
É carvão, né, cara?
É carvão, é 3
mil... Você compra um quilo para dois churrasquinhos, cara?
Um saquinho de 3 quilos.
Um saquinho de 10 quilos, cara?
Mas a festa é fantástica. O nosso propósito foi atingido já, de identificar a União da Vitória, que era o nosso propósito principal. O CTG sentia, assim, que também é uma entidade tão grande que não poderia ficar só com fandango, almoço, casamento, aquelas coisas assim. E a festa veio para brilhar e abrilhantar o público da nossa região, já não digo da nossa cidade, da nossa região.
Região.
Exatamente.
Um abraço, Luiz Afonso Lobos, uma das falas do CTG.
Obrigado, prazer falar contigo mais uma vez.
Prazer é nosso.
Tchau.
Leandro Nunes, em nome
de mais econômica. Aqui você faz mais valor. Inova Comunicação Visual, Casa Estrela, Lubrifio, Girafa Comunicação Interativa, GGNet, Sicredi. Estamos aqui, direto do CTG Fronteira da Amizade, na 9ª Festa Nacional da Costela. Jair Nunes chamou, falou.
Bretão, estou com uma novidade aqui na 9ª edição da Festa Nacional da Costela, que é o stand das almofadas. Você ouvindo em casa, vai dizer assim, mas e daí, almofadas? Não é qualquer almofada. Convidei o Edson Michalowski aqui para falar para nós sobre essa novidade que está encantando crianças e adultos aqui na Festa da Costela. O que é o stand das almofadas?
Bom dia, piloto. Bom dia, Britão. Bom dia aos ouvintes da rádio aí. A exposição aí, o stand 46, das almofadas, são almofadas divertidas, com estampas variadas que você pode conferir lá. Então, a criançada, a juventude, muitos as almofadas agora, a febre do momento dos pokémons aí estão com a gente lá, os emotions também, você pode participar com a gente na Almofadas do Vale, nessa belíssima Festa Nacional da Costela aí, a 9ª edição.
Não é um produto comprado de fora, o produto é nosso aqui, né?
Não, o produto vem de fora, nós estamos fazendo a exposição das almofadas e pra frente a gente tem a intenção aí de participar fazendo a fabricação desse produto ainda.
Bom, as crianças gostam muito daquelas carinhas amarelas, gostam dos pokémons, tem tudo isso para vender ali?
É uma grande variedade dos emotes com todas as suas carinhas lá, chorando, alegria, feliz e assim por diante. Também dos pokémons, né? Os Pikachus aí, as criançadas, é a febre do momento, como eu falei. Pode participar lá com a gente, porque se você participar lá, preenche o cupom e concorre a uma linda almofada que será sorteada na manhã da tarde de domingo, ou seja, amanhã à tarde. Também nós temos o site, almofada www.almofadasdovale.com.br, que você pode procurar o seu produto lá no site da empresa.
Me diga uma coisa, as vendas são no varejo ou pode ser também no atacado? Por exemplo, sou empresário, quero comprar um monte de almofada, posso?
Pode, a gente entra em contato com a empresa e a gente pode adquirir aí uma grande venda aí, porque é divertida, as crianças estão gostando muito, a participação nessa brilhante festa, ontem teve uma boa quantidade de venda já, foi bastante pessoas aqui que passaram, eu acho que hoje deve ser maior ainda, né? Nós temos o ano do chute, né? Que vai chamar bastante a população de toda a região aí, para a participação dessa 9ª festa aí.
O importante é expor o produto aqui para o pessoal conhecer em União da Vitória. E a tua, onde é que fica o ponto das almofadas?
Nós não temos um ponto comercial, é só apenas pelo site, né, virtual, que é o www.almofadasduvale.com.br. Então apenas pelo site que você pode adquirir seu produto ou chegando realmente no stand da 9ª Festa da Costela.
Ok, um abraço para você, Edson, sucesso nas vendas e parabéns. É um produto inovador que está chamando a atenção de todo mundo aí.
Obrigado, piloto. Obrigado a todo o pessoal da rádio aí pela participação e abrilhantando essa linda festa aí. Venha participar com a gente. Um abraço a todos.
Abraço, Edson Michalowski, companheiro aqui que está expondo as almofadas personalizadas aqui no stand 46, nona edição da Festa Nacional da Costela. Britão, estou lembrando que outros expositores também estão aqui já abrindo suas barracas. Temos brinquedos, temos bijuterias, temos as almofadas personalizadas, temos a parte gastronômica. Claro, prato principal é a costela, o X-costela, mas também temos aqui uma gama enorme de produtos gastronômicos que podem ser adquiridos aqui para que você possa trazer a sua família, para fazer sua refeição, para fazer o seu lanche, enfim, para você passar um dia agradável aqui no CTG Fronteira da Amizade. Quem é que tá chegando aí, Britão?
O homem do Stanheg, rapaz do céu. Tá chegando aqui, prefeito de Porto União, Anísio de Souza, vai conversar com a gente nesse momento. Senta aí, Anísio, vamos conversar. Jair, Jair Nunes também divide comigo, trazendo a passão. Vamos conversar com o prefeito Anísio, prefeito de Porto União. Primeiro, Anísio, parabéns para você e pro Departamento Pessoal de Esportes. Confesso que em 62 anos de idade, eu nunca vi jogos durar 15 dias, movimentar 37 escolas, 4, 5 cidades da região, 1.700 crianças, uma coisa maravilhosa, num fim de mandato, os prefeitos tudo quebrado, as prefeituras
fechando, apagando luz, economizando água, café, para entregar a prefeitura em dia para o próximo prefeito. Foi realmente o sucesso da sua administração nesse ano.
Bom dia, Brits, bom dia, Jair Nunes, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora União, toda a equipe que está aqui trabalhando na nona edição da Nacional da Costela. Você lembrou muito bem, Britão, nós tivemos um envolvimento por ocasião dos Jocopos, 33ª edição dos Jogos Escolares, mais de 1.700 adolescentes, jovens envolvidos. Foram 14 dias de jogos e tudo certinho, tudo ok. Inclusive, essa foi a primeira edição das 33 que teve atletismo, Britão. Foi uma maravilha vendo aquelas crianças lá no modo esportivo. Nós recuperamos o modo esportivo que estava com a pista totalmente danificada. Foi um sucesso, total. 37 escolas participaram, várias cidades presentes, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Mas, Britão, temos também amanhã, o Jair Nunes com certeza também já está sabendo,
a
segunda meia maratona, nossa, que foi uma criação nossa também, e amanhã vamos realizar a segunda meia maratona. Provavelmente vai ter uma participação recorde de público.
Mais de 300 atletas.
Já estavam inscritos através do site, né? Mas ontem e hoje as inscrições são no local ali já. E hoje, como você não pode pôr as crianças para participar de uma meia maratona, nós faremos a maratoninha, chamada maratoninha, ou então Maratona Kids, que vai acontecer às 16 horas ali na Praça Hercílio Luz, para contemplar as crianças de 0 a 14 anos que querem participar também de uma maratona.
Inclusive, é um negócio extremamente organizado e profissional, né? Tem chip para acompanhamento do percurso dos atletas, né?
Com certeza. Essa meia maratona é organizada por uma equipe profissional, né? E que realmente faz um trabalho fantástico. A equipe ali do Capistrano, né? E que realmente a primeira maratona deu tudo perfeito, tudo certinho, e essa segunda meia-maratona não vai ser diferente. Vai estar bem organizada, com uma participação maciça, premiação em dinheiro, Britão e Jair Nunes, se vocês quiserem correr, dá para vocês ganhar em primeiro lugar e levantar lá um dinheirinho, né? Premiação em dinheiro, e inclusive adaptamos junto com a meia-maratona de amanhã, que vai iniciar exatamente às 7h30 da manhã, vai ter também a prova de 5 mil metros, para aqueles que não conseguem, às vezes, correr uma meia maratona e que são adeptos das corridas de rua, então pode ir lá correr 5 mil metros que vai ter premiação também.
Anísio, aniversário de Porto Alegre, 99 anos, estamos chegando no centenário da cidade. E você, por meio do seu departamento lá de turismo e cultura, com o Zeco, que é um brilhante secretário, se preparou uma surpresa enorme. Você devolveu para a cidade um monumento histórico. Você resgatou um pouco da história do município de Porto União, que é o monumento de João Pessoa, né? Ficou lindo, parabéns.
Obrigado, Jair. Desde o início da minha administração, eu passava ali naquele cruzamento da rua João Pessoa,
perto da TV ali, né?
José Boatê, isso. E eu vi ali aquele pilar, digamos assim, ali. Eu sempre chamava atenção, digo, mas nós temos que recuperar isso aí. E conversando com o secretário de Cultura e Turismo, professor José Carlos, ele abraçou a ideia e ele disse, então vamos fazer isso já como um trabalho voltado ao centenário do município. Nós contratamos o artista Roque que fez a figura da deusa que tinha desaparecido.
Que vamos falar a verdade, ficou lindo.
Ficou muito bom. Essa obra, Jair Nunes, era do ano de 1931. Foi inaugurado em 1931, colocado ali ao lado do Clube Concórdia. Por algum motivo, ela saiu dali, não se sabe os motivos exatos, né? E foi uma obra que ficou praticamente jogada fora. Então, nós, para que isso fique marcado no centenário do município, nós resolvemos recuperá-la, até porque nós temos a obrigação de cuidar do patrimônio público, né? E isso não pode deixar uma obra assim abandonada. Então, foi colocado, foi refeita. Ficou muito bonito, fizemos a Praça Natanael Hirsch, foi recuperada, que era lá, era só um capinzeiro aquilo ali, nós fizemos bloco de paver lá, ficou bonitinho, colocamos iluminação que não tinha, né, e colocamos os bancos,
a estátua lá na ponta, onde é que ela segura uma, digamos assim, uma tocha, acende a lâmpada também, que era para ser um ponto de referência para aqueles que...
navegação, né?
Navegação, que era muito usado na época, né? Os vapores tinham muito na época, os barcos, a comercialização que vinha desde lá de Irineópolis até aqui na nossa região. Inclusive, o meu pai tinha um desses barcos de comercialização, transportava de Poço Preto até aqui, aqui em Porto União, União da Vitória.
Era um trajeto chamado entre postos,
exatamente,
né?
Exatamente, isso aí. Então, e ali tinha, então, aquela estátua que era, digamos assim, ponto referencial.
Anísio, você vai ter história para contar. Veja bem, na sua administração tivemos a recuperação do monumento a João Pessoa, tivemos o avião do Capitão Kirk lá ao lado
do
Quinto Batalhão, a Praça do Contestado, a revitalização de todas as praças do município. Qual é a importância disso? A importância justamente é essa, cultural, histórica e turística. Né?
Exatamente, até porque, Jair, e ouvintes da Rádio Difusora União, como nós somos uma cidade que não tem um potencial tão grande de empresas e comércio para que isso dê estrutura para o município, nós temos que ser criativos e apelar para aquilo que a gente tem de bonito na nossa região, né, e vender esse produto turisticamente. Para isso é que nós investimos muito, criamos a Secretaria de Cultura e Turismo e investimos muito nessa área de cultura e turismo. Tanto é, Jair, que nós fizemos ainda no nosso mandato, construímos a Via Sacra lá no Morro da
Cruz. O Mirante, que eu esqueci,
né? O Mirante, que é uma maravilha, um espetáculo, recebe as visitas diariamente, e além do que foi colocado lá aquela estátua também de quase 5 metros do Cristo Redentor, né? Então, enfim, a gente investiu muito nessa área.
Também investiu na conservação e melhorias no pocinho de São João Maria, né?
Também, e inclusive ali ainda vai receber um recurso, provavelmente o ano que vem, porque já esse ano esgotou, mas já está cadastrado um recurso de 200 mil para fazer agora uma passarela que vai ligar desde o pocinho João Maria até lá em cima no Mirante. Então essa passarela com um paver, tudo direitinho, dentro das normas ambientais de que é necessário, respeitando o meio ambiente ali, iluminado, tudo direitinho. Então teremos ainda esse recurso que vai ser investido ali, fazendo essa ligação Pocinho São João Maria, as grutas e o Mirante.
Anísio, ainda dentro desse quesito do apoio ao turismo, do apoio à cultura, tivemos há poucos dias atrás também mais uma edição do concurso de bandas e fanfarras, que, aliás, digo uma coisa para você, o ginásio Lauro Mir está ficando pequeno, né?
Exatamente, foi para a 26ª edição do concurso de bandas e fanfarras aqui em Porto União. Desculpe, ele era realizado, por um período foi realizado aqui no ginásio do Pastuche, mas há 12 anos ele já é realizado lá no Lauro Miller, que de fato se tornou pequeno. São muitas bandas e fanfarras que vêm de cidades vizinhas, de outros estados, como São Paulo. Esse ano tivemos até Mato Grosso do Sul participando, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e envolveu assim uma quantidade muito grande, novamente, de delegações. É um espetáculo, porque uma banda em si já é um espetáculo. Agora você imagina o dia inteiro você vendo várias bandas e fanfarras, mirins, jovens, adultas. Realmente é um espetáculo. E aqui é mais um trabalho que está à frente o professor José Carlos, que ele cuida com muito carinho disso aí, cada ano.
Anísio, no município que se fala muito na festa do Xixe e do Steinegger, que é a festa consagrada no município, outra festa nasceu e chegou do nada, chegou devagarinho, sem muita propaganda, e se consolidou, que é a festa das etnias, né?
Festa das etnias. É essa festa, Jair, nós temos que cuidar com muito carinho.
Claro.
Porque, na realidade, se Porto União da Vitória existe, porque as etnias, né? Diversas raças que por aqui chegaram pela primeira vez, os alemães, os poloneses, os ucranianos, os portugueses, enfim, até os japoneses, foram os fundadores da cidade, aqueles que colonizaram, né? E nós temos a obrigação de preservar essas etnias, né? Através da gastronomia, através
da cultura deles, como nós tivemos a apresentação das danças típicas, e isso é importante. Então nós realizamos agora, dia 3, a Festa das Etnias, que foi a festa que abriu as festividades de 99 anos do município de Porto União.
Anísio, você termina o seu mandato agora em dezembro, é um prefeito extremamente popular, você tem com certeza mais de 80% de aprovação da comunidade de Porto União entre o interior e também o pessoal urbano. Quando é que você vai parar de fazer asfalto, rapaz? Dia 31 de dezembro?
E essa semana, Jair, nós tivemos a oportunidade e a alegria de concluir mais uma rua pavimentada, que é a rua Jacob Off Filho, no bairro Bela Vista. É uma rua que foi feita com recursos próprios, né? E a gente ficou muito feliz que concluímos essa semana, então. Está lá pavimentado, está bonitinha. E em conversa com o meu secretário de planejamento, Cláudio Tigler de Souza, que é responsável pela secretaria, por essas obras, ele me informou que esta semana, se Deus quiser, vai estar sendo pavimentada a rua Luiz Pacheco, no bairro Bela Vista, e também a rua, se for possível, ainda o tempo permitir, queremos começar essa semana ainda a pavimentação, finalmente, da rua Gustavo Tênis de Medeiros. É uma rua onde, com recurso do Estado e Governo Federal, está sendo investido mais de R$1 milhão, porque é uma rua muito extensa e bastante larga, né? Então, agora estamos na parte de baixo.
Como você disse, era só uma questão de paciência, né?
Era uma questão de paciência. O povo cobrou bastante, porque ali demorou muito para acontecer a obra. Mas, se Deus quiser, essa semana, inicia-se a pavimentação asfalto. A rua está pronta, a drenagem é pronta, os passeios todos prontos. Só falta, realmente, agora colocar a camada asfáltica. Então, a empresa informou que essa semana ela quer ver se inicia já a pavimentação. Então, eu fico muito feliz, porque nós conseguimos, no nosso mandato, fazer um recorde de obras de ruas asfaltadas.
Você já contou isso? Quantos quilômetros de asfalto?
Eu ainda não fiz.
Não deu tempo ainda?
Não deu tempo, mas eu vou fazer uma prestação de contas, Jair, através de um boletim informativo, de um jornal, distribuído casa por casa, para que as pessoas saibam o que a gente fez no nosso mandato. Porque nós, até essa semana, alguém cobrou. Mas um ex-prefeito cobrou. Mas você faz as suas obras e não inaugura, você não inaugurou nenhuma rua. Mas eu acho que não tem que inaugurar a rua de asfalto. É obrigação do prefeito trabalhar.
É, a população executar. Sabe, né?
Está
ali na frente de casa.
Exatamente. Eu acho que você trabalha, você busca recursos, o cidadão paga imposto, ele contribui também para aquele asfalto. Então, não foi muito o nosso costume inaugurar asfalto, mas fizemos muito. Com certeza, fomos a administração que mais fez asfalto.
Anísio, eu testemunhei um negócio interessantíssimo. Quando você se elegeu e assumiu o seu mandato lá em 2013, havia uma desconfiança do povo do interior com Anísio de Souza. E você, nos seus quase 4 anos, agora, não só reverteu, como é o prefeito mais popular do interior. Quer dizer, aquilo que você foi lá e conversou, você não prometeu nada, aquilo que você conversou com a população, foi atendido 100%, né?
Foi atendido 100%. E o que o povo do interior quer, Jair? Ele quer estrada boa.
Claro.
Ele só quer estrada boa, ele só pede isso.
Eles não pedem nada,
então,
né?
Não pedem mais nada, eles querem isso aí. E nós, graças a Deus, dentro do nosso mandato, nós conseguimos dar uma atenção especial. Você pode ir para a comunidade que você quiser hoje em Porto União. Você vai por uma estrada, pode não estar excelente, mas está trafegável, né? Algumas estão muito bem cuidadas, né? E a grande maioria está em perfeitas condições de trafegabilidade. E isso que nós pegamos, e vocês são da imprensa, são testemunha, que nós pegamos um período terrível de chuva no nosso mandato. Inclusive, em 2014, tivemos a terceira maior enchente, né? Do ano de 2014 para 2015, nós tivemos um período praticamente de 6 meses de chuva. Isso deteriorou e muito, porque se some-se a isso o transporte, o tráfego de caminhões, bitrens, que retiram pinos, toras, né? Que retiram toras, pinos e eucalipto do nosso meio rural aí, através das plantações de pinos. Isso aí deteriora, porque a estrada ela não tem uma estrutura para aguentar o peso de uma carreta dessa aí, né? Então, tivemos ocasiões, por exemplo, o ano passado, a estrada do Jangadinha, nós investimos numa semana R$25 mil com material, pedra e mão de obra e máquinas. Não aguentou uma semana, porque estava chovendo,
a empresa tirando pinos ali da região do Molina, arrebentou com toda a estrada novamente. Só para você ter uma ideia da dificuldade. Nós temos em Porto União mais de 1.600 quilômetros de estradas rurais, mas graças a Deus, tanto a intendência de Santa Cruz do Timbó, como a intendência de São Miguel da Serra, somada ao setor de obras aqui da área urbana, eles cuidam com muito carinho dessas estradas.
Anísio, falando em estrada, veja bem, estradas do interior trafegáveis em boas condições de trafegabilidade, de bom a excelente. O perímetro urbano, o que não tem asfalto, tem paralelepípedo, o que não tem paralelepípedo, tem uma estrada bem conservada. Agora, tem uma mágoa aí que eu não sei porque de vez em quando as pessoas não entendem. Mas no caso da estrada que liga Porto União, São Miguel da Serra e Matos Costa, não dá porque não é tarefa do município, né, prefeito?
Não é tarefa do município, ali é uma estrada estadual, tanto a estrada, e aqui vai a minha grande dor de ver essas estradas nesse estado, Jair. A estrada de São Miguel da Serra, uma vergonha, o Estado mostra que não tem muita consideração.
É omisso,
né? Mas pior do que a estrada de a 135 que liga Porto União a Matos Costa, eu considero a situação da estrada que liga Lança a Santa Cruz do Timbó.
Que é nova
e que não aguentou um ano, está totalmente deteriorada.
Tem passado por lá ou não?
Tem passado.
Mesma coisa, cheia de buraco.
Cheia de buraco, está quase pior do que a 135. Eu lamento profundamente porque ali mostra o descaso com que houve por parte do governo do estado através do setor responsável, que é o DEINFRA. O DEINFRA não cuidou, não fiscalizou.
Mas ainda que machuca teu coração ver essa situação dessas duas estradas, se você resolver pegar uns caminhão de asfalto e jogar na estrada, você vai preso.
Não
preso?
Posso? Não pode, posso, né? Não pode. O ex-prefeito Renato fez isso na estrada 135. Ele respondeu um processo por muito tempo, se incomodou muito, né? Porque você está tirando recurso do município e investindo no Estado. Você não pode fazer isso. A lei não te permite fazer isso.
Tá certo. Anísio, ainda com relação ao município de Porto União, algumas coisas, elas caminham com uma facilidade pelo entendimento que o senhor tem. O senhor é um gestor, o senhor é um prefeito que cuida essencialmente da gestão das diversas secretarias. Por exemplo, não se ouve mais reclamar de escolas e de educação em Porto União. Ou seja, foi um trabalho muito sério, um trabalho que precisou contrariar alguns interesses, precisou, em nome da comunidade, teve que bater na mesa, às vezes, alguma, mas o negócio está funcionando redondo hoje, né?
Ah, graças a Deus, piloto. Tanto é que nós recebemos na nossa administração, agora há poucos meses, lá em Brasília, o título de prefeito amigo da criança.
E não é um diplominha daqueles que se compra aí, daqueles institutos, né? É um título de reconhecimento nacional.
Exatamente. Em torno de 1.300 municípios que se inscreveram para participar desse programa, Porto União ficou entre os 110 contemplados. Isso mostra que, na realidade, nós cuidamos com muito carinho. Não está 100%, não está, porque nós estamos passando por um período crítico, né, de falta de recursos, de diminuição de repasses do governo do Estado e do governo federal, e isso desestrutura qualquer prefeitura, mas mesmo assim nós conseguimos manter aqueles programas que nós tínhamos. Então, isso fez com que o nosso município, a nossa administração, fosse contemplada com o título de prefeito amigo da criança. Eu me orgulho muito disso.
Eu quero um esclarecimento seu. O senhor fez várias demissões nesse último ano do seu governo. Há quem diga por aí, o Anísio caçou bruxa, o Anísio ferrou com todo mundo, mas a gente vê a situação econômica do país. Se você não fizesse isso, a prefeitura não estava aberta hoje, né?
Jair,
fale com o coração, fale o que você sente nesse momento em relação a esse assunto.
Mais de 70% dos municípios brasileiros, foi feita uma pesquisa, não terão condições de fechar suas contas no final do ano. Quando nós chegamos no mês de abril, nós começamos a verificar a situação difícil, né? A queda da arrecadação fez com que o limite inicial começasse a subir. E foi subindo. Tanto é que o limite seria 51,3, nós chegamos a 56. Quando chegou a 56, o Tribunal de Contas te notifica, ele passa uma... te manda uma mensagem: olha, prefeito, você tem que tomar as seguintes
atitudes
dentro de 4 meses, senão você é afastado do cargo.
E Anísio, só para o pessoal de casa entender, não é que você contratou um monte de gente para ultrapassar o limite, é que tem a reposição salarial, tem os diversos mecanismos que fazem aumentar as despesas com o pessoal, né?
Exatamente, Piloto, uma creche que você abre, um posto de saúde que você abre, são estruturas que você tem que pôr a mais, são pessoas que você tem que colocar ali. Não adianta a população pedir um posto de saúde, uma creche, uma escola, e você construir e deixar lá fechado. Você tem que colocar pessoas para trabalhar. Logicamente, você tem que contratar. Assim mesmo, eu tenho menos pessoas comigo trabalhando do que tinha em outras administrações.
Não, Porto União tem uma prefeitura enxuta, né?
Tem uma prefeitura enxuta, graças a Deus. Nós tomamos atitudes para que as coisas se readequassem. Foi preciso mandar algumas pessoas contratadas embora? Foi. Tivemos que nos readequar porque a lei nos obrigou a fazer isso aí. Mas nós estamos até com falta de pessoal. Com falta de pessoal. Tem secretarias que... só no setor de obras, nós temos 16 pessoas a menos trabalhando.
Compromete um pouquinho a qualidade do serviço. Tem que reajustar, chamar um aqui, faz mais isso aqui. Mas o problema é esse. Queira ou não queira, esse ato, ele compromete um pouquinho da administração, né?
Com certeza. Você tendo menos pessoas, a população vai ficar, às vezes, dependendo de algum serviço que tinha uma certa urgência e que vai demorar um pouquinho mais para acontecer.
O que você vai fazer de bom até dia 31 de dezembro?
Olha, eu quero concluir as obras que ainda estão na expectativa de terminar, né?
Ah, me perguntaram essa semana, como é que está a situação da Marechal?
Rua Marechal Deodoro.
Isso.
Isso, então nós estamos aguardando o repasse do governo federal.
Aí que está.
Está atrasado o repasse.
Não é que o Anísio não quer fazer, é que o Cascaio não apareceu.
Não, ali não depende da prefeitura. Ali é uma empresa que ganhou uma licitação.
E é uma obra federal.
Uma obra federal. Claro. É uma obra federal. A pessoa que conseguiu o recurso, é um vereador, não vou falar o nome dele aqui, eu acho que ele teria que se incomodar de ligar lá para o deputado dele que conseguiu o recurso e que faça as liberações lá, porque não está acontecendo isso aí. E a empresa praticamente acabou diminuindo o trabalho, até acho que está meio parado lá, por falta dela não receber.
Voltamos. O que você vai fazer até o dia 31?
Então, nós temos ainda como obra para serem concluídas, iniciadas e concluídas, a recuperação de parte da ciclovia, né, que tem um valor de R$250 mil disponibilizado. Nós temos toda a recuperação e readequação do terminal urbano, que tem um valor ali também de R$250 mil, vai ser totalmente remodelado o nosso terminal urbano. E tem outros trabalhos menores aí, como concluir o alargamento da estrada do quilômetro 13, queremos deixar concluído até lá na igreja, como nós tínhamos prometido, né, isso quero fazer ainda dentro do meu mandato, né. E há algumas pequenas obras ainda para deixar tudo em ordem, entregar a prefeitura em dia e adequada para o próximo prefeito.
Já que estamos falando em festa aqui, está sendo projetada, preparada com muito carinho também a edição do Steinegger e do Xixo, né?
Décima edição da Festa Nacional do Steinegger e do Xixo.
10 anos já.
10 anos de festa, com certeza vai ter uma estrutura como você está vendo aqui hoje da Festa Nacional da Costela.
E é uma festa urbana, né?
É uma festa urbana, no centro, no coração da cidade, a população gosta muito, é uma festa família também, uma festa onde você não paga nada para assistir os espetáculos, os shows que acontecem, tem 2 palcos lá de shows durante toda a festa acontecendo, bandas locais, bandas contratadas que vêm de fora, bandas que participam da Oktoberfest lá de Blumenau, é uma festa muito boa mesmo, e que já está sendo preparada com muito carinho.
Anísio, tem uma pergunta para você. Se quisesse se candidatar, você estaria e seria candidato. Mesmo não se candidatando, você poderia escolher A, B ou C, que no caso são 3 candidatos em Porto União. Você está focado na administração para entregar a prefeitura para o seu sucessor de uma forma absolutamente tranquila. É isso ou eu estou falando besteira?
Você está falando correto. Tanto é, mais um detalhe aqui, tanto é que eu vou, até o dia 31 de dezembro, pagar todos os precatórios que tinha na prefeitura de Porto União. Eu tenho agora, até dia 31 de dezembro, R$270 mil de precatórios que eu tenho que pagar. Eu vou pagar
até o dia 31 de dezembro, R$960 mil de precatórios. É o que tinha e que a lei obrigava a pagar e determinou.
Você tem esse dinheiro ou não?
É, isso é previsto já de um ano para o outro, você tem que já deixar...
Contingenciar, né?
Exatamente, então esse dinheiro está lá preparado. E eu lamento muito, porque é quase R$1 milhão que poderia ser investido em quantas obras do município. Mas nenhum desses precatórios...
Deixa eu perguntar, essas contas são suas?
Nenhum desses precatórios...
São das administrações anteriores?
Exatamente, nenhum desses precatórios são da minha administração. Todos de administrações anteriores. Então, a lei obriga, eu estou pagando até o dia 31 de dezembro, vai fechar em 960 mil. Não vai ficar nenhum para trás.
Me deu um arrepio agora. Salário do pessoal vai ser pago também?
Todo em dia. Inclusive, já pagamos metade do 13º, a outra metade está guardada certinha lá para eu receber ali pelo dia entre dia 10 e dia 15 de dezembro. Nenhum dia atrasei os salários dos nossos funcionários públicos. Nenhum dia.
Anísio, enquanto se tinha dinheiro, se tinha um pouquinho mais de fura, você deu reajuste salarial com ganho real.
Exatamente.
Muitas vezes os servidores não entendem quando você está no fio da navalha e não pode dar mais como você gostaria de dar. Mas nesses anos de governo seu, todo mundo recebeu o reajuste real, né?
Recebeu o reajuste real acima da inflação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Eu não consegui dar inflação desse ano em decorrência da queda da arrecadação.
Não é você, não conseguiu, ninguém conseguiu.
Mas eu estou devendo no máximo uns 5 a 6%. O resto já foi dado em anos anteriores. Então, eles não estão perdendo mais do que isso.
Também não, se não vão ganhar, também não vão perder esse ano, né?
Não vão perder nada, não.
É, Anísio,
esse ano ainda, só para finalizar, esse ano eu já paguei a da inflação desse ano em torno de 5%, que é a inflação desse ano de 2016.
Como é que o próximo prefeito, aquele que vai sentar na tua cadeira lá, vai encontrar a prefeitura de Porto União no ano que vem?
Ela vai encontrar a prefeitura com as contas todas em dia, tudo aquilo que foi empenhado eu vou pagar até o dia 31 de dezembro, então ele vai encontrar a prefeitura enxuta, né, com as contas em dia e só poder programar o seu trabalho daí.
Agora que não comece a mentir pro povo aí também, porque a administração está em dia, está enxuta, mas não está sobrando dinheiro, né?
Não, dinheiro não está sobrando. Nós estamos trabalhando com a maior dificuldade, né? Cortamos muitos gastos, inclusive continuamos segurando, até o final do mandato vou continuar segurando de uma forma muito rígida para que a gente entregue adequada a prefeitura para o próximo prefeito.
11 horas 39 minutos, daqui a pouco ao meio-dia tem um horário eleitoral gratuito, serão 10 minutos, do meio-dia ao meio-dia e 10, mas você não precisa desligar o rádio não. Ao meio-dia e 10 estaremos de volta aqui direto da Tenda da Comunicação, na 9ª edição da Festa Nacional da Costela, para continuar o programa Linha Aberta. Anísio de Souza, apoio no esporte, apoio fundamental na educação, administração enxuta, foco na administração. E a saúde, como é que está?
A saúde, graças a Deus, o Dr. Rogério Stasiak, ele está cuidando com muito carinho, uma pessoa muito focada, ele enxugou e resolveu vários problemas que nós tínhamos lá na saúde, né? Nós tínhamos o Jair Giraldo, que vinha fazendo um trabalho como gestor excelente, mas por algum motivo teve que sair. O Dr. Rogério assumiu e está cuidando com muito carinho, fez aquisições já de veículos novos, já estamos lendo uma ambulância que deve acontecer agora para o próximo mês, a compra de uma nova ambulância. Inauguramos o posto de saúde do Bela Vista, que estava muito tempo aguardando, né, para ser aberto. Nós só não tínhamos inaugurado antes porque nós queríamos colocar o asfalto na frente, naquela rua da frente. Agora está inaugurado, a população está feliz, está atendendo aquela região ali dos conjuntos, do bairro Bela Vista. Daqui a alguns dias vamos inaugurar uma parte nova do posto de saúde de Santa Rosa, que praticamente vai dobrar a sua estrutura. E também dentro do meu mandato eu quero inaugurar o posto de saúde da área industrial. Então a saúde de Porto União, com todas as dificuldades financeiras que nós temos, vai bem, obrigado.
Todo mundo costuma dizer que a pasta da saúde é um saco sem fundo. Quanto mais se enfia dinheiro lá, mais precisa de dinheiro, né? Mas com esse plano de gestão implantado na sua administração, é que as coisas podem aparecer agora, né?
É, você tem que trabalhar com os pés no chão. O que é possível, o que não é, não tem jeito, mas nós estamos bem, muito bem focados na parte da saúde, cuidando com muito carinho. A equipe é muito boa.
E a saúde do Anísio, como é que tá?
Tá boa também.
É?
Tá boa.
Tranquilo? Aguentou 4 anos? Bacana?
Bacana.
Anísio, o que você vai fazer depois do dia 1º de janeiro de 2017?
Olha, Jair, eu tenho a minha empresa que já passei para as meus filhos, minha esposa lá. Eu não volto a vender Steyr, mas eu não pensei ainda no que eu vou fazer. Se eu vou continuar no meio público, se eu vou passar para iniciativa privada, alguma coisa eu vou fazer. Eu não vou ficar parado, não.
Bom, eu até não gosto de perguntar isso, mas vou ter que perguntar. Eu não me aguento. A Dilma, como era previsto, Anísio, você é inteligente, tem uma capacidade extraordinária para antever as coisas também, e era previsto. A Dilma sofreu o seu impeachment. O PT sofreu uma momentânea desestruturação, inclusive com reflexo nas eleições em todo o país.
Exato.
Candidatos que não querem mais correr pelo PT, alguns saíram antes da Dilma sofrer o seu processo de impeachment. Como é que está o PT hoje, em nível nacional, por favor?
Olha, essas dificuldades que você falou, sofreu um impacto muito grande, né? Muito grande mesmo com essa situação do impeachment. Digamos assim que ele retrocedeu um pouquinho no seu entusiasmo, mas parece que isso já está passando. Eu não tenho dúvida nenhuma que sanadas essas dificuldades, tiradas as pessoas que por um motivo ou por outro, de repente, cometeram ilícitos, o PT deve voltar a ser um partido forte, estruturado, né, e defendendo a classe trabalhadora.
E eu acho que o PT, ele não é que funciona melhor, mas ele é muito mais abrangente quando é oposição, que vai pro pau, vai pra luta, né?
Exatamente, esse foi o grande papel dele nos anos 80 e 90.
Eu digo que se não foi o PT, desde a época lá da militância do Lula, por meio dos sindicatos, pela estruturação nacional do PT, os governos correriam muito frouxos e talvez não estivéssemos chegado até onde chegamos, né?
Exatamente, o papel do PT foi fundamental nessa questão, nessa melhora, nessa purificação, nessa firmeza maior da democracia. O papel foi fantástico, só que quando você é governo, as coisas mudam, o discurso muda, você tem que se readequar, você tem que se adaptar, você tem que fazer, digamos assim, se relacionar com tudo, né? E ali acaba que se você não tiver bem focado, bem centralizado, você acaba indo para uma vala comum. E claro, isso em alguns setores aconteceu. Mas eu tenho certeza de que isso, tudo isso que aconteceu, vai trazer uma purificação no partido. O partido vai se reestruturar e vai para a luta de novo.
Mas é engraçado porque no interior, o PT não sofre tanto. Não sei se as pessoas veem no interior mais a pessoa do que o partido. Como é que pode o PT esfacelado estar com cerca de 80% de aprovação popular aí?
Na realidade, nas cidades do interior, as pessoas não levam muito em consideração a sigla partidária. Elas observam mais a pessoa, o cidadão. Então, um pouco é decorrência disso também.
Anísio, vamos encerrando a nossa conversa por aqui. Eu quero mais uma perguntinha. Estou curioso hoje. Por que você foi tão modesto no desfile de 7 de setembro, colocou só 3 daquela montoeira de máquina que você conseguiu durante a sua administração para a Secretaria Municipal de Obras?
Como a estrutura humana era muito grande de desfile, as empresas, as entidades, as faculdades iam colocar muita gente. Você viu que o desfile demorou quase 4 horas. Se nós colocasse um monte de máquina...
Mas o exército matou nós, né?
Não, estava muito bonito. Mas se você colocar muitas máquinas da prefeitura, que tem um parque de máquinas fantástico, né? Isso ia...
Aí que tá, você tem o que mostrar.
Ia se demorar muito, sabe?
É, né?
Então a gente procurou de colocar uma estrutura mínima ali, para não demorar tanto o desfile. Mas estava muito bonito, eu fiquei muito feliz. Maior desfile realizado em Porto União e Nando Vitória.
Gostei muito, gostei.
Nós tivemos inscritas um total de 71 entidades. Foi o maior número de entidades participando de um desfile.
Público recorde, porque estimativa da própria Polícia Militar, foram mais de 25 mil pessoas na rua.
Exatamente, a rua Matos Costa e Avenida Manuel Ribas totalmente tomado, o público veio, dando uma demonstração de civismo muito grande, ficou do início ao fim, e eu só posso agradecer a isso.
Anísio, tomei bastante do teu tempo, acho que conversamos, esclarecemos alguma coisa, abrimos o coração. Quero desejar um excelente final de semana para você, para tua esposa, para tua família, dizer que você é um parceiro, é um amigo e admirado. E não é porque não vai estar sendo prefeito ano que vem que o Grupo Verde Vale vai admirá-lo. Um grande abraço para você. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Jair Nunes, piloto. Obrigado pela oportunidade de estudar. Um grande abraço a toda a equipe da Rádio Difusora União, que foi uma grande parceira durante os 4 anos da minha administração. Em nenhum momento que eu precisei que a Rádio Difusora União não tivesse me dado espaço. Um espaço democrático. Eu sempre disse, a Rádio Difusora União sempre foi muito democrática comigo. Eu sou muito feliz por isso, né? Quero parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. Sucesso aqui. Nas transmissões da 9ª edição da Festa Nacional da Costela e conversaremos aí pra frente.
Então vamos lá, até dia 30 de dezembro, tá irmão, tá incomodando toda semana lá.
Tá ok, vou ficar aguardando, obrigado.
Um abraço, Anísio. Vamos conversar aqui com o Bolívar Menoncin, ele que é chefe regional da Sanepar aqui de Ilha da Vitória. A Sanepar, Bolívar, é uma empresa parceira, uma empresa do governo do estado do Paraná, está presente aqui hoje na Costela, festa, na 9ª edição da Festa Nacional da Costela, e é uma empresa que vem apresentando muito nos últimos anos aqui em União da Vitória. Bom dia.
Aos ouvintes do Grupo Verde Vale, realmente, a Sanepar já não é o primeiro ano, já há alguns anos que nós apoiamos a Festa da Costela, com essa diretoria, principalmente com o nosso presidente Munir Chauich, ele preza muito esse trabalho com a comunidade, esse apoio para a comunidade, né? Então, nós estamos apoiando e esse ano nós disponibilizamos um espaço também para visitação pela comunidade. Trouxemos o nosso ônibus expresso, que é um ônibus temático. Convidamos a todos que vierem aqui na Festa da Costela. Primeiro convidamos a todos que venham na Festa da Costela. E estando aqui, passem ali no nosso estande, visitem o ônibus. É bem legal, bem interessante. E para que as pessoas possam ter um conhecimento do processo, sabe, piloto? Porque a Sanepar, ela está todo dia na casa das pessoas, né? As pessoas, quando querem, a gente diz assim, a pessoa, quando você quer comprar alguma coisa, você sai de casa, né? Você sai de casa e vai no mercado, vai numa loja. Mas quando você quer comprar água, você não sai de casa, você abre a torneira. Então, para que essa água esteja lá na sua casa, na torneira, existe um processo muito tecnificado, com muita tecnologia e muito trabalho por trás disso. É o que a gente está procurando mostrar no nosso ônibus temático.
Bolívar, administrativamente falando, você tem assumido um compromisso, está no meio de um processo de melhoramento do esgotamento sanitário e também da rede de esgoto em União da Vitória. Tanto que você passa, às vezes as pessoas dizem, pô, mas essa rua está tudo quebrada. Claro que está quebrada, a Sanepar está lá trabalhando, né?
Exatamente, nós temos no momento 4 licitações em andamento para a União da Vitória, visando a questão do esgoto. Uma nova estação que será construída aqui no São Bernardo, substituindo essa estação existente, com uma nova tecnologia que não produz o gás sulfídrico e, portanto, não vai ter odor. Uma nova estação que será construída lá na região do Cidade Jardim São Cristóvão e duas licitações que estão implantando redes de esgoto. Como você falou, não tem como a gente implantar rede de esgoto sem quebrar, sem seria ótimo, né? Mas infelizmente não tem. E temos também, piloto, uma situação que é a obra de água que está para iniciar agora no final do ano, começar as licitações, e que está um pouquinho atrasado por conta da nossa situação com o contrato com o Porto União, que ainda não foi votado, está lá na Câmara o projeto de lei que autoriza o prefeito a assinar esse contrato, já negociado com a prefeitura, mas que a Câmara de Porto União ainda não votou. E isso está nos segurando um pouco com essa obra de água, que são mais 18 milhões de investimento para Porto União e União da Vitória.
Okay, e que pé que está? Você tem conversado com o pessoal lá, não?
Olha, o que a gente sabe que está aguardando o parecer da Comissão de Finanças para que depois vá para plenário para votação. E agora com o processo todo eleitoral que está no momento, aí isso também dá uma parada. Mas já faz mais de ano que está lá, então a gente entende que a preocupação dos vereadores, mas também, por outro lado, isso pode gerar desconforto para a população. Nós não estamos conseguindo fazer os investimentos necessários. Os investimentos que nós fizemos nos últimos 5 anos foram para resolver momentaneamente até que a gente pudesse licitar essa grande obra, e isso está atrasando um pouquinho. Então pode acontecer que no verão a gente tenha alguma dificuldade de abastecimento em alguns pontos, em função de que a gente não está podendo iniciar essa obra, a licitação dessa obra.
Bacana, mas o importante é que aqui a parte de União da Vitória está andando, né?
Está andando bem. É que a parte de esgoto, a gente é interligado, mas Porto União está nas cotas mais altas, então não impacta. As estações estão em União da Vitória. Mas a parte de água é o contrário. A água, ela é tratada em São Cristóvão, lá na estação de tratamento, e é distribuída para as duas cidades. Então o que acontece? A licitação, ela atende os dois municípios, né? E aí nós precisamos produzir água para os dois ou não. É isso que a gente precisa saber, né? Então por isso que acabou que isso está atrapalhando um pouquinho, mas a gente tem uma esperança que agora já na sequência comece a andar.
Bom, Lívia, muito obrigado. Bonito o espaço da Sanepar. Tem uma cascata, né? Tá show de bola, né? Quem quiser pode visitar, tomar uma aguazinha da Sanepar. Tem ali os copinhos de água, geladinho. E é um negócio muito bacana. Parabéns mais uma vez para a Sanepar por essa iniciativa.
Eu agradeço pelo grande espaço. A cascata é assim, né? A União da Vitória é a terra das cachoeiras. Sanepar trabalha com água, então nada melhor para remeter a isso do que a gente fazer ali uma cascatinha que também visualmente é bonito e traz um conforto para as pessoas que estão chegando já aqui na festa. Convido a toda a população que venha, compareça, está muito bonita a festa. Obrigado pelo espaço, a gente está à disposição de vocês.
Ok, obrigado Bolívar Menoncin, gerente regional da Sanepar, falando aqui nesse momento ao programa Linha Aberta. Pegaram meu celular aqui, Britão, não sei nem que horas que é mais. Mas vamos daqui a pouco para o horário eleitoral gratuito. Faltam 4 minutos para o horário eleitoral gratuito. E nós vamos aqui com um papo com o Brito enquanto aguardamos o som para a transmissão desse compromisso com a Justiça Eleitoral, Britão.
Tá certo, então. Depois do bloco político, vamos ter que ouvir os homens. Nós vamos trazer aqui o homem que comanda o Paraná e o sul do Paraná. Deputado federal Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil do governo Beto Richa. Mostra que o sul do Paraná está bem representado, principalmente nós do sul. Nós vizinha Vituruna, já que o homem é de Vituruna, gente. Valdir Rossoni vem conversar com a gente depois do intervalo. Jéssica, toca aí para mim, Marcos Binucci, show da noite. Se espera 4.500 pessoas para esse show do Marcos Binucci. Depois do eleitoral, voltamos direto com Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil do governo Beto Richa.